Olá, você está ouvindo o conteúdo do post Simulador de Aposentadoria para Funcionário Público Municipal SP. Hoje a nossa missão é fazer uma análise detalhada dessas regras de aposentadoria que, vamos combinar, ficaram bem mais complexas depois da reforma aqui em São Paulo. A gente vai explorar a Emenda à Lei Orgânica do Município de São Paulo, número 41 de 2021. Ela realmente mudou o jogo para a aposentadoria dos servidores municipais desde que entrou em vigor, lá em março de 2022, né? E vamos tentar entender por que ferramentas com um simulador se tornaram tão importantes nesse cenário todo.
Olha, é um tema super relevante, afeta diretamente a vida de milhares de servidores aqui em São Paulo, né? Essas mudanças na lei foram bem significativas e trouxeram um monte de coisa nova, regras novas, regras de transição. Entender como isso se aplica para cada pessoa é, assim, fundamental para o planejamento de vida mesmo.
Ok, então vamos desembrulhar isso. O ponto central dessa complexidade toda, como o material do cálculo jurídico aponta bem, é que desde 19 de março de 2022, a gente tem uma convivência de regimes. É isso.
Exatamente. Convivem várias situações. Tem o pessoal que já tinha o direito adquirido pelas regras antigas.
Certo.
Tem quem já estava no sistema, mas não tinha completado tudo e aí entrou nas regras de transição.
Uhum.
E tem quem entrou no serviço público municipal depois dessa data, que aí já pega as novas regras definitivas.
Nossa, três cenários convivendo.
Pois é. E essa coexistência de regras torna impossível dar uma resposta única, sabe? A análise tem que ser caso a caso, individualizada mesmo. A data que o servidor entrou no serviço público municipal e o momento em que ele cumpriu ou vai cumprir os requisitos, isso define qual caminho seguir.
Entendi. E quem gerencia isso tudo? É o IPREM, né?
Isso, o Instituto de Previdência Municipal de São Paulo, o IPREM. É o órgão gestor responsável por analisar e conceder as aposentadorias aqui no município.
Tá certo. E o post detalha os fatores principais que o IPREM olha na hora de fazer o cálculo, né? O material fala em quatro pontos essenciais. O primeiro, como você já mencionou, é a data de ingresso, que vai definir qual conjunto de regras se aplica. Depois vem o tempo de contribuição.
Isso, e esse tempo de contribuição não é só o tempo trabalhado ali na prefeitura, tá? Pode incluir tempo de outros regimes.
Ah, tipo do INSS.
Exatamente, do Instituto Nacional do Seguro Social. Se o servidor trouxer a certidão de tempo de contribuição, a famosa CTC, esse tempo pode contar. Além disso, é preciso ver o tempo específico no cargo e na função atual. São requisitos que aparecem em várias modalidades de aposentadoria. E, claro, a idade do servidor. A idade é um fator decisivo em quase todas as regras.
Certo. Data de ingresso, tempo de contribuição total, tempo no cargo, função e idade. E como tudo isso vira o valor final da aposentadoria. O texto explica que tem basicamente dois métodos principais para calcular o benefício, né?
Isso mesmo. Basicamente, o cálculo pode garantir ou não a chamada integralidade.
Integralidade. Isso significa que a pessoa se aposenta com o valor igual ao último salário?
É, a ideia é essa. O valor da aposentadoria é igual à última remuneração do servidor no cargo efetivo. Mas atenção! Verbas que são temporárias, tipo algumas gratificações ou indenizações, geralmente ficam de fora desse cálculo, tá?
Entendi.
Em geral, quem entrou no serviço público até 31 de dezembro de 2003 pode ter direito à integralidade. Mas, ó, tem um porém. Dependendo da regra de aposentadoria que a pessoa escolher ou se encaixar, podem existir outros requisitos adicionais para cumprir, além da data de ingresso.
Faz sentido. E para quem não tem direito a essa integralidade, como fica o cálculo?
Bom, nesse caso, o cálculo é feito com base na média aritmética simples de todas as remunerações do servidor.
Todas? Desde quando?
Pega-se 100% das remunerações desde julho de 1994, ou desde quando ele começou a contribuir, se foi depois dessa data. Aí todos esses salários são atualizados monetariamente, né? Para trazer para o valor de hoje, e aí sim calcula-se a média.
E aí que a coisa pode complicar um pouquinho mais, por causa do tal do coeficiente de proporcionalidade, não é? O material do cálculo jurídico explica isso bem. Para quem se aposenta pela média, o benefício não é 100% dessa média. Ele começa em 60%.
Sim, 60% da média.
E sobe 2% para cada ano de contribuição que passar de 20 anos. É isso?
Exatamente.
O exemplo do post ajuda a gente a visualizar isso. Pega um servidor com 32 anos de contribuição.
Uhum.
Aí a gente tira os 20 anos que são a base, sobram 12 anos.
Certo.
Multiplica esses 12 anos por 2%, o que dá 24%, soma aos 60% iniciais e o coeficiente final fica em 84%. Ou seja, a aposentadoria dessa pessoa vai ser 84% da média das contribuições dela, não a média cheia.
Precisamente. E esse exemplo mostra bem o impacto real que esse coeficiente tem. Ele pode reduzir bastante o valor final do benefício se a gente comparar com o que seria só a média pura, né? É um detalhe técnico, mas que faz toda a diferença no bolso do aposentado. Entender como funciona esse coeficiente é vital, tanto para o servidor quanto para quem está assessorando ele juridicamente.
É. Considerando tudo isso, regras antigas, regras novas, regras de transição, múltiplos fatores, cálculo com ou sem integralidade, mais esse coeficiente redutor, fica muito claro porque o post do cálculo jurídico bate tanto na tecla do risco de errar em cálculos manuais. E aí entra a necessidade de usar um simulador. A boa notícia, segundo o post, é que já existem ferramentas como a deles mesmo que estão atualizadas com a Emenda 41 aqui de São Paulo.
Sem dúvida. Um bom simulador traz uma série de vantagens práticas, né? Primeiro, a questão da precisão e da rapidez. Cálculos que são super complexos são feitos automaticamente. E isso minimiza muito o erro humano que pode custar caro lá na frente.
Sim.
Segundo, a segurança jurídica. A ferramenta tem que estar atualizada com a lei vigente, incluindo todas essas regras que a gente está falando.
Faz todo sentido.
E terceiro, a clareza. O simulador ajuda a identificar qual é o melhor cenário para aquele servidor específico. Ele se encaixa no direito adquirido? Qual regra de transição seria mais vantajosa para ele? Ou ele já cai direto nas regras definitivas? O simulador mostra isso.
E vai além do planejamento, né? O post também menciona que o simulador é útil para conferir benefícios que já foram concedidos pelo IPREM. Quer dizer, mesmo depois de aposentado, vale a pena checar.
Exatamente. Funciona quase como uma auditoria do benefício. Às vezes, o próprio órgão pode cometer um erro no cálculo inicial. E o simulador ajuda a identificar isso e a buscar uma revisão, se for o caso.
Interessante.
E para quem ainda está planejando, aí é fundamental. Permite simular diferentes datas de aposentadoria, ver quanto tempo falta para cumprir os requisitos de cada regra. Isso ajuda a tomar decisões mais informadas, né? Um bom simulador geralmente gera relatórios completos, e esses relatórios são ótimos para apresentar para o servidor, para fundamentar um pedido administrativo lá no IPREM, ou até mesmo para instruir uma ação na justiça, se precisar.
E ele analisa tudo, tipo integralidade e paridade também?
Sim. Um simulador completo consegue analisar esses detalhes também, que são cruciais.
Falando em paridade, antes da gente mergulhar nas regras de transição, talvez seja bom a gente relembrar rapidinho o que significa paridade junto com a integralidade, para ficar bem claro.
Boa ideia. Então, só para recapitular, integralidade, como a gente disse, é ter o benefício de aposentadoria com valor igual à última remuneração da ativa, do cargo efetivo.
Certo.
E a paridade é o direito de ter esse benefício reajustado sempre que houver um reajuste para os servidores da ativa que ocupam o mesmo cargo. Ou seja, o aposentado acompanha os aumentos da ativa.
Perfeito. Integralidade é o valor inicial, paridade são os reajustes, conceitos-chave, né?
Exatamente. Especialmente quando a gente fala das regras de transição para quem entrou há mais tempo no serviço público.
Ótimo. Então vamos organizar o cenário que o post apresenta. Basicamente, temos três grandes conjuntos de regras hoje. Primeiro, as regras para quem tinha direito adquirido até 18 de março de 2022. Segundo, as regras definitivas para quem entrou no Serviço Municipal de SP a partir de 19 de março de 2022. E terceiro, as regras de transição, que são para quem já estava no meio do caminho, né? Já era servidor antes da reforma, mas não tinha completado todos os requisitos.
Isso. E é importante lembrar, como o post ressalta bem, que a Emenda Constitucional 103, lá de 2019, que foi a reforma da Previdência do governo federal, foi o que meio que deu pontapé inicial para essas mudanças acontecerem aqui no município também.
Certo. Vamos detalhar primeiro as regras pós-reforma, então? As definitivas, para quem entrou a partir de 19 de março de 2022, como fica a aposentadoria voluntária geral?
Para essa turma que entrou depois da reforma, os requisitos são idade de 65 anos para homens e 62 anos para mulheres.
Ok.
Tempo de contribuição de 25 anos para ambos os sexos. E, além disso, precisa ter 10 anos de serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que vai se aposentar.
E para os professores municipais que entraram depois dessa data, muda alguma coisa?
Muda sim. Para professores, há uma redução na idade e um ajuste no tempo de contribuição. A idade mínima cai para 60 anos para homens e 57 para mulheres.
Menos que a regra geral.
Isso. E o tempo de contribuição exigido passa a ser de 30 anos para homens e 25 para mulheres. Já os requisitos de tempo de serviço público, 10 anos, e tempo no cargo efetivo, 5 anos, continuam os mesmos da regra geral.
E o cálculo do benefício para eles?
Para ambos os grupos que entraram pós-reforma, tanto geral quanto professores, o cálculo é sempre pela média das contribuições, sem direito à integralidade ou à paridade.
Entendido. Agora vamos para a parte que talvez gere mais dúvidas. As regras de transição. Essas são para quem já era servidor antes da reforma de 2022, mas ainda não tinha completado todos os requisitos para se aposentar pelas regras antigas. O post destaca duas regras de transição principais: a regra por pontos e a regra por pedágio de 100%. É isso?
Exatamente. São as alternativas para quem já estava no jogo quando as regras mudaram aqui em São Paulo. E a escolha entre uma e outra pode ter um impacto financeiro bem grande a longo prazo, viu? Por isso que a análise cuidadosa é tão importante. O simulador aqui é, de novo, crucial para comparar os resultados de cada uma.
Vamos começar, então, pela regra de transição por pontos. Qual é a ideia básica dela?
A ideia é somar a idade do servidor com o tempo de contribuição dele. Essa soma tem que atingir uma pontuação mínima.
Ah, tipo, idade 60, tempo 35, soma 95 pontos, algo assim.
Isso. Só que tem um detalhe importante. Essa pontuação mínima exigida aumenta um ponto a cada ano a partir de 2023. Ou seja, o alvo fica mais difícil de alcançar com o tempo.
Entendi. E não é só a pontuação, né? Ainda tem outros requisitos.
Não é só a pontuação. Ainda precisa cumprir requisitos de idade mínima e tempos mínimos de serviço público e no cargo efetivo.
Certo. O post do cálculo jurídico divide essa regra de pontos em duas situações. Uma para quem pode ter integralidade e paridade, e outra para quem não pode. Vamos ver a primeira. Para quem entrou até 31 de dezembro de 2003 e busca integralidade e paridade.
Para esse grupo, os requisitos são idade mínima, que é basicamente 65 anos para homens e 62 para mulheres.
Ou 60 para homens e 57 para mulheres, se forem professores.
Certo.
Correto. Precisa ter o tempo de contribuição base, que é 35 anos para o homem e 30 para a mulher.
Ou 30H e 25M para professores.
Isso. E cumprir 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo. E, claro, atingir a tal pontuação. Em 2022, começava em 99 pontos para o homem e 89 para a mulher, ou 94H, 84M para professores. Mas essa pontuação sobe um ponto por ano. Uau, bastante coisa para combinar. E para quem entrou até 18 de março de 2022, mas não tem direito à integralidade e paridade, ou seja, entrou depois de 2003 ou não cumpre algum outro requisito para isso. A regra de pontos também vale.
Também vale, mas com algumas diferenças importantes. Os tempos de contribuição, 35-30 ou 30-25 prof. O tempo de serviço público, 20 anos. O tempo no cargo, 5 anos. E a pontuação mínima, 99-89 ou 94-84 prof. Subindo anualmente, são os mesmos.
Então qual a diferença?
A grande diferença está nas idades mínimas exigidas, que são um pouco menores nesse caso. São 62 anos para homens e 57 para mulheres, na regra geral.
Ah, menos que os 65-62 da regra com integralidade.
Exato. E para professores, a idade mínima é 57 para homens e 52 para mulheres.
Também menor. E o cálculo do benefício aqui?
Aqui o cálculo será pela média das contribuições, aplicando aquele coeficiente de proporcionalidade que a gente falou, e não tem paridade nos reajustes. O ponto-chave dessa regra de pontos, tanto com quanto sem integralidade, é que o alvo da pontuação se move a cada ano. Isso exige um planejamento muito cuidadoso para saber quando atingir todos os requisitos juntos.
Realmente complexo. Agora, vamos para outra opção de transição que o Post menciona. A regra de transição por pedágio de 100%. Qual é a lógica dessa aqui?
A lógica aqui é, como o nome diz, pagar um pedágio. Esse pedágio corresponde a 100% do tempo que faltava para o servidor atingir o tempo de contribuição exigido pela regra anterior, lá na data da reforma municipal, 19 de março de 2022.
Como assim? Dá um exemplo.
Claro. Imagina que, na data da reforma, faltavam 2 anos para o servidor completar o tempo de contribuição mínimo da regra antiga dele, digamos, 35 anos. Para usar essa regra do pedágio, ele vai precisar trabalhar esses 2 anos que faltavam, mais um pedágio igual a esses 2 anos. Ou seja, ele trabalha mais 4 anos no total a partir da reforma.
Nossa! Quer dizer, ele paga o tempo que faltava em dobro.
Exatamente. Paga 100% de pedágio sobre o tempo que faltava para a contribuição. Além disso, claro, tem outros requisitos.
Quais são?
Precisa cumprir uma idade mínima, ter o tempo de contribuição mínimo que era exigido pela regra anterior, cumprir 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo efetivo. E, claro, cumprir esse período adicional do pedágio.
Parece bem exigente também. E como ficam os requisitos aqui, separando quem pode ter a integralidade, paridade de quem não pode, como o Post faz? Vamos ver primeiro para quem entrou até 31/12/2003 e busca integralidade, paridade com essa regra do pedágio.
Ok. Para esse grupo, a idade mínima exigida é de 60 anos para homens e 57 para mulheres.
Menor que na regra de pontos com integralidade.
Exatamente. E para professores, 55 anos para homens e 52 para mulheres. O tempo de contribuição base é o mesmo, 35A e 35M ou 30 horas e 25M professores, 20 anos de serviço público, 5 no cargo e tem que cumprir o pedágio de 100%. Se cumprir tudo isso, tem direito à integralidade e paridade.
Entendi. E para quem entrou até 18 de março de 2022, mas não vai ter integralidade e paridade usando essa regra do pedágio?
Para esse pessoal, os requisitos de idade mínima, 60 ou 55 anos prof., tempo base de contribuição, 35, 30 ou 30 e 25 prof., tempo de serviço, cargo, 205 e o pedágio de 100% são exatamente os mesmos da situação anterior.
Ah, então os requisitos são iguais.
Os requisitos de tempo e idade, sim. A diferença fundamental é no resultado. O benefício será calculado pela média das contribuições, com a aplicação do coeficiente, e não haverá paridade nos reajustes.
E para quem essa regra do pedágio pode ser vantajosa?
Olha, ela tende a ser mais interessante para quem estava muito perto de completar o tempo de contribuição lá na data da reforma e já tinha idade mínima exigida por ela. Porque aí a pessoa consegue escapar da pontuação que aumenta todo ano na outra regra ou das idades mínimas mais altas dela, mesmo que tenha que pagar esse tempo adicional do pedágio. É uma questão de fazer as contas para cada caso.
Ufa, realmente, são muitos detalhes, muitas combinações possíveis. O simulador parece mesmo indispensável para navegar nisso tudo. Além dessas regras voluntárias e de transição, o material do cálculo jurídico lembra de um outro tipo de aposentadoria. A compulsória.
Sim. Essa é uma regra diferente porque ela independe da vontade do servidor. Ao completar 75 anos de idade, a aposentadoria se torna obrigatória.
E o cálculo nesse caso?
O cálculo do benefício, na compulsória, costuma ser proporcional ao tempo de contribuição que o servidor acumulou até aquela data.
Entendi. Recapitulando outros pontos importantes que o Post levanta, que a gente já tocou, a idade mínima varia bastante conforme a regra, né?
Muito.
O tempo de contribuição é sempre um requisito central, com mínimos diferentes, 25 anos na regra nova, 30 ou 35 nas de transição. E a possibilidade de usar tempo de INSS via certidão de tempo de contribuição, a CTC, é uma alternativa importante para muita gente completar o tempo exigido.
Exato. E tem um alerta crucial que o material faz e vale a pena repetir. Períodos de afastamento sem remuneração, como algumas licenças específicas, geralmente não contam como tempo de contribuição para o IPREM. Isso precisa ser conferido com muito cuidado na hora de analisar o histórico do servidor.
Boa dica!
E só para reforçar o conceito de direito adquirido, para não ficar dúvida, só tem direito adquirido às regras antigas quem cumpriu todos os requisitos, idade, tempo de contribuição, tempo no cargo, etc., exatamente até o dia 18 de março de 2022. Quem completou um dia depois já não tem mais direito adquirido e entra nas regras de transição ou nas novas.
Claríssimo. Entendidas as regras, ou pelo menos a complexidade delas, como é o processo prático para pedir aposentadoria? O post do cálculo jurídico descreve um passo a passo que parece bem útil. Começa, claro, reunindo a papelada toda.
É, esse é o primeiro passo e é a base de tudo. Juntar os documentos pessoais, identidade, o cadastro de pessoas físicas, CPF, comprovante de residência atualizado.
E os funcionais.
E os documentos funcionais. A ficha funcional completa e atualizada, os holerites mais recentes. Se a pessoa trabalhou em outros lugares e quer contar esse tempo, precisa da certidão de tempo de contribuição do INSS ou de outros órgãos públicos, se for o caso. O ideal é ter tudo isso organizado antes mesmo de dar entrada no pedido.
Certo. Com os documentos em mãos, o segundo passo é protocolar o requerimento. Onde a pessoa faz isso?
Normalmente, isso é feito no setor de recursos humanos, o RH, do órgão onde o servidor trabalha. Em algumas situações específicas, pode ser que o protocolo seja feito direto lá no IPREM. O importante é formalizar o pedido, anexar toda a documentação que comprova o direito e, como o post sugere e eu concordo, é muito recomendável juntar uma petição explicando direitinho o direito, indicando a regra que se aplica e, se possível, anexar o relatório de um simulador. Isso já mostra os cálculos e facilita a análise.
Protocolado o pedido, ele vai para análise no IPREM. Esse é o terceiro passo. O que acontece lá dentro?
Bom, lá os técnicos do IPREM vão conferir tudo, vão verificar se os documentos estão corretos, se os requisitos de tempo de contribuição, idade, tempo no cargo, etc., foram realmente cumpridos para alguma das regras de aposentadoria, seja direito adquirido, transição ou a regra nova. Durante essa análise, eles podem pedir informações ou documentos adicionais tanto para o servidor quanto para o órgão de origem dele, se alguma coisa não estiver clara ou faltando. É a fase de instrução do processo.
E depois dessa análise toda, vem a decisão do IPREM, o quarto passo.
Sim, ao final da análise, o IPREM emite uma decisão formal. Essa decisão pode ser pela concessão da aposentadoria ou pela negativa do pedido. E tem um detalhe importante aqui. Se o servidor tiver cumprido os requisitos para mais de uma regra de aposentadoria, por exemplo, ele se encaixa em duas regras de transição diferentes ao mesmo tempo, o IPREM deve apresentar esses cenários.
Ah, ele pode escolher?
Exatamente. O IPREM deve permitir que o servidor escolha qual delas preferem. Geralmente, a pessoa vai optar por aquela que resulta num benefício maior ou que tenha condições melhores, como a integralidade e a paridade, se for o caso.
Mas a história não acaba aí com a decisão do IPREM, né? O quinto passo que o post destaca é importantíssimo. Conferir essa decisão...
Fundamental. Mesmo que a aposentadoria seja concedida, é essencial verificar se o cálculo do valor do benefício está correto, se a data de início do pagamento está certa, se a regra que o IPREM aplicou foi realmente a mais vantajosa para o servidor. Erros podem acontecer, né?
Com certeza.
E usar um simulador nesse momento para comparar o resultado dele com a decisão do IPREM é uma ótima prática. Ajuda a validar se está tudo certo.
E se o pedido for negado? Ou se o servidor concordar com a concessão, mas discordar do cálculo que o IPREM fez? O que fazer?
Bom, aí é preciso primeiro entender o motivo da negativa ou do erro no cálculo. Foi falta de algum documento? Foi uma interpretação diferente da lei pelo IPREM? Com base nessa análise do problema, definem-se os próximos passos. Pode ser entrar com um recurso administrativo dentro do próprio IPREM para tentar reverter a decisão. Pode ser fazer um novo pedido corrigindo a falha que causou a negativa anterior. Ou, em último caso, se não houver solução administrativa, o caminho é buscar a justiça.
Ir para a via judicial.
Isso. E na via judicial, dependendo da clareza do direito e da urgência, é possível até pedir uma decisão liminar, que a gente chama de tutela antecipada, para que o benefício seja implantado mais rapidamente enquanto o processo principal ainda está correndo.
Fica muito claro, depois dessa nossa exploração detalhada, baseada no material do cálculo jurídico, que o processo de aposentadoria para o servidor municipal aqui de São Paulo exige muita atenção, muito conhecimento. A complexidade é real, não tem jeito.
Sem dúvida nenhuma. E nesse contexto todo, como o Post argumenta muito bem, um simulador que seja atualizado e preciso deixa de ser um luxo, né? Ele se torna uma ferramenta estratégica mesmo. Ele ajuda a evitar erros que podem custar caro, ajuda a entender as opções que a pessoa tem e, no fim das contas, ajuda a tomar a melhor decisão possível diante de tantas regras e tantos detalhes.
Ou seja, aquele papo de planejamento previdenciário proativo é mais importante do que nunca para esses servidores, então.
Com certeza absoluta. Não dá mais para deixar para resolver isso na última hora, sabe? Entender as regras que se aplicam ao seu caso específico, simular os cenários possíveis, verificar se o tempo de contribuição está contado corretamente, tudo isso exige tempo e informação de qualidade. Buscar uma orientação especializada e usar ferramentas como simulador é, na verdade, um investimento no próprio futuro. Dada a complexidade que a gente viu, tomar decisões bem informadas é o que vai garantir uma transição mais tranquila e mais segura para a aposentadoria.
E assim a gente conclui esta análise sobre as regras e a importância do simulador de aposentadoria para os funcionários públicos municipais de São Paulo, tudo com base no conteúdo do blog do Cálculo Jurídico. Esperamos que tenha sido útil. Para mais informações e também para ter acesso a ferramentas como essa que discutimos, vale muito a pena visitar o site do Cálculo Jurídico.